Havendo um nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana e solicito a colega vereadora Josefina, primeira secretária, esse poder, que faça a leitura de um trecho da Bíblia, versículo de 1 a 5, o cidadão dos céus.
O cidadão dos céus, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, a seus olhos, tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém.
Dando continuidade aos trabalhos da manhã de hoje, solicito a colega vereadora Josefina Soares que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges Medeiros, primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 6 de 2016. Aos 17 dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a sexta reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares, secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Carlos Eduardo Espíndola Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Marcelo Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. Deixou de comparecer à reunião o vereador Luiz Gilberto Almeida Risso. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 16, versículos de 1 a 5, o Santo de Deus. Na sequência, solicitou a vereadora Josefina Soares Brigma que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Posteriormente, solicitou que a mesma realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 155, 156, 160, 170, 173 e 175 de 2016. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Irani Coelho Fernandes, que solicita o envio de correspondência ao governo do Estado, solicitando a retirada definitiva da PEC 251 de 2016. Esse requerimento, para tornar-se efetivo, deverá ser convalidado no protocolo da Casa até as 9 horas do dia 18 do corrente, conforme preceitua o artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Na sequência, foi apreciado em discussão e votação únicas o projeto de lei número 011 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 157 de 2016. Que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.500,00, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foram aprovadas as seguintes moções protocoladas sobre os números 168, 171 e 172 de 2016. Foram aprovados convites protocolados sobre os números 158, 161, 166, 167 e 169 de 2016. Expediente recebido de diversos 159, 162 a 65 e 174 de 2016. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre o número 70 de 2016. Adversos, ofícios protocolados sobre o número 107 de 2016. O vereador Irani pediu a palavra para solicitar que essa casa intervenha junto ao prefeito pela liberação de gasolina e passagem para o deslocamento de pessoas que necessitam fazer tratamentos de saúde fora da cidade. O presidente sugeriu que fosse encaminhada pela solicitação à Comissão de Serviços Municipais para que sejam tomadas as providências necessárias. O período das comunicações foi usado pelos vereadores Marcelo Lemos, Rony Melo, Rafael da Silva Alves, e o conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o presidente declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 17 dias do mês de março de 2016.
Concluída a leitura da ata, está à disposição dos colegas vereadores para emendas ou retificação. Não havendo quem queira fazer, está aprovada. Dando continuidade, convido a colega vereadora Josefina Soares para que faça a leitura dos requerimentos.
Do vereador Marcelo Lemos, ementa, requer ao executivo que segue a manutenção de luminárias que encontram-se queimada na rua General Vitorino, em frente aos números 3406, 3622, no bairro Nova Esperança. B, manutenção luminária na rua Estácio Armazaba, em frente ao número 2748, no bairro Nova Esperança. C, manutenção de luminária na rua Estilac Leal, em frente ao número 905, no bairro Carlos Quevedo. Do vereador Marcelo Lemos, requer ao executivo o que segue. A, manutenção de luminária na rua Ambelino Gomes, em frente ao número 1672, no bairro Rio Branco. B, manutenção de luminária na rua Otávio Lago, em frente ao número 496, no bairro Santo Inácio. Do vereador Irene Fernandes, requer ao executivo que faça cumprir o que prevê a lei complementar 005 de 2013, quanto às áreas de interesse histórico e cultural do município.
Peço a palavra.
Está com a palavra o colega vereador Irene Fernandes.
Obrigado, senhor presidente. Há dois anos atrás, quando nós, primeiro, inicialmente, quero saudá-los, desejando que tenhamos um bom dia de trabalho, que está nos acompanhando aqui no plenário, Vinícius, nosso atleta ciclístico que anda pelo Brasil, pelo mundo afora. Quando eu peço que nós encaminhemos esse requerimento, porque existe uma lei, essa lei já está muito antiga, já está ultrapassada, essa lei é uma lei de 87, que trata da questão dos nossos tombamentos, dos prédios históricos de Uruguaiana, daquilo que representa a nossa cultura, que representa o resgate da história em nossa cidade. Essa lei, através do plano diretor, quando nós o aprovamos há dois anos atrás, ele definia que essa lei deveria ser modificada, porque tem uma série de ações que, de 87 até hoje, foram modificadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico, inclusive, transferindo para o município algumas ações que eram naquela oportunidade do governo federal. Então, muitas coisas modificaram e passaram para a alçada do município. E essa lei está completamente desatualizada. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos tendo prédios tombados em Uruguaiana que estão se deteriorando, não estão sendo recuperados. Nós temos relíquias históricas que foram deixadas em Uruguaiana e que elas estão sendo roubadas, elas estão sendo furtadas dos museus e ninguém está sendo responsabilizado por isso. Tem que haver uma responsabilização. Nós temos prédios que deveriam ser tombados e não são tombados. Então, ela está completamente desatualizada. Então, é nesse sentido que nós estamos encaminhando esse requerimento para que, através dessa um reestudo e uma readequação dessa legislação, para que a gente possa, inclusive, punir quem não cuida do patrimônio, para que a gente possa responsabilizar quem tem que cuidar do patrimônio e não cuida. Eu concedo os dois a parte, senhor vereador Gídio, antes de acabar o meu tempo. Obrigado.
Muito obrigado pelos apartes, vereador Irlene Coelho Fernandes. Procedente a sua preocupação manifestada através desse requerimento, o senhor tem plena razão. O nosso patrimônio histórico está sendo dilapidado, e não só dilapidado e mal cuidado, como também roubado. Eu uso como exemplo as obras do cemitério municipal Senhora Santana, obras históricas construídas por grandes artistas italianos, espanhóis e franceses que vieram no início do século para Uruguaiana, e que hoje são contadas nos dedos as obras que ainda estão no cemitério municipal. Ladrões, diríamos ladrões que comercializam com o exterior essas obras que daqui são levadas para grandes empresários. A preservação também muito importante, e dei-me conta essa semana, de posses que fazem parte do início do século, posses de metal que estão, inclusive aqui na frente da Câmara existe um, que estão jogados ao léu, sem manutenção, sem destaque. Isso é história de Uruguaiana, isso deve ser preservado, isso deve ser bem cuidado. Parabéns pelo seu requerimento, parabéns pela sua preocupação, vereador Irani.
Obrigado pelo complemento, vereador. Então é exatamente isso, é a Alameda Central do cemitério, por exemplo, toda depredada. Vários monumentos que estão pichados e que ninguém toma conta disso, né? E preciosidades da guerra, que fazem parte da guerra, da história do Brasil e de Uruguaiana, que foram levadas e que ninguém está sendo responsabilizado. Então, esse é o objetivo da gente cobrar para que esse... Porque já consta, inclusive, do plano diretor, que essa lei deveria ser modificada e ela não foi até agora. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, visitantes que nos acompanham neste plenário, pessoal da Escola Técnica Agrícola de Uruguaiana, sejam bem-vindos a esta casa. Vereador Irani, eu quero me somar ao seu requerimento, até já pedi ao gabinete que possa imprimir aqui a 005/2013, para nós vermos e estudarmos quais são as atribuições novas que o município ganha. Que esta casa tem pedido há alguns anos, senhores professores da Escola Agrícola, que um patrimônio de 3 séculos que temos em Uruguaiana seja tombado. São ruínas da Estância Santiago. A Estância Santiago é uma estância da redução de Japeju, que ficava no lado argentino do Rio Uruguai, fronteira com São Marcos. Dentro do território brasileiro, atual brasileiro, ela tem a Estância Santiago e outra que fica mais para dentro aqui do território brasileiro. Essa estância, ela data de 1652, é a segunda mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Então, Irani, eu quero te cumprimentar, porque há poucos dias, até informo os senhores, nós tivemos uma espada furtada no Museu do Rio Uruguai, ali na Marduk. Uma espada que é uma relíquia histórica. Ela data da Guerra do Paraguai. Não sei se os senhores têm acompanhado essas notícias. Você confirmou? Então, a gente fica triste porque, há poucos dias atrás, um outro prédio na área central da cidade foi destruído. Nós sabemos que o prédio não era tombado, mas ele poderia ser tombado pela importância histórica que tem. E outros tantos que são tombados e o executivo não cumpre a legislação. Porque quando um prédio é tombado, a fachada quem deve cuidar é o executivo municipal. Então, eu acho que está na hora desta casa e os colegas de nós podermos estudar essa legislação, porque pedir o cumprimento da lei, a gente sabe que o executivo não cumpre, nem as mais simples. Quem dirá aquelas que ordenam, que têm despesa, que oneram o executivo, que trazem gastos. Então, isso a gente fica preocupado. Então, Irani, a gente me somo ao teu pedido. E eu gostaria também de pedir ao expediente, se pudesse, providenciar cópia já desta lei complementar 005/2013, é uma lei federal, e trazer para nós aqui na mesa. Eu agradeço se pudesse providenciar o expediente. Obrigado.
Não, nós queremos agradecer o pessoal da Escola Técnica, que nos visita amanhã de hoje. Também cumprimentar o Vinícius da Silva, atleta mundial de ciclismo, que nos visita na manhã de hoje. E antes de passar a palavra ao vereador Egídio, gostaria de passar a questão do trabalho do vereador Rafael, que primeiro está aqui para alguns minutos.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Egídio Carvalho.
Usando da palavra, senhor presidente, cumprimentando as vereadoras integrantes da Escola Técnica, isso aqui é a Escola Agrícola, né? Quero cumprimentá-los, boas-vindas e dizer do interesse desta casa em procurar sempre estar resolvendo as questões que que atinge a nossa escola agrícola com um fundamento tão importante para a nossa atividade primária, por ser uma escola rural. Mas o requerimento do vereador Irani, ele provoca vereadores desta Câmara, porque é de extraordinária importância. O nosso patrimônio histórico que está sendo dilapidado e também roubado. Só para que saibam, senhores, armas de fogo que estavam no nosso museu não mais existem ali, porque todas foram roubadas. Escopetas antigas, é só alguém conferir no museu. Todas elas foram roubadas. Armas do início do século. Essas armas, aos poucos, foram sendo furtadas sem que houvesse uma providência. E ontem eu conversava com o único funcionário do Museu de Uruguaiana, que ali responde, inclusive, tem que suprir a falta da faxineira. Não existe mais cafezinho, não existe mais a pessoa que faz a limpeza no nosso Museu Municipal. Então, estamos aqui pedindo segurança quando as condições mínimas para aquilo que significa o nosso patrimônio histórico, a preservação da nossa história, está hoje passando por essa situação, está nesta condição. Então, é lamentável. Como clamarmos aqui para preservarmos prédios históricos, como clamarmos para preservarmos aqui os museus, aliás, os monumentos da nossa Uruguaiana, quando aquilo que preserva o patrimônio mais íntimo, o mais valoroso, que está dentro de quatro paredes, está nesta condição, lamentavelmente. Apenas um rapaz que tenta fazer o que pode, o que está ao seu alcance, responsável por um patrimônio tão importante que, lamentavelmente, está nesta condição a história, os primórdios de Uruguaiana. Muito obrigado, senhora presidente. Não, eu lhe concedo os dois à parte, encerrando a minha fala.
A palavra está com a vereadora Josefina Soares.
Senhor vereador Egídio, só para complementar a vossa fala e cumprimentar o pessoal que estão aqui conosco, o pessoal do plenário, sejam bem-vindos, nossos colegas vereadores, funcionários. Não, só para dizer, será que virou moda agora, né? Porque lá no Palácio, o Lula levou tudo que tinha lá, né? O crucifixo, levou as dagas, levou tudo que tinha. Daqui a pouco está virando moda levar tudo. Então, eu acho que pedir para segurança, se o próprio que segura, né, o que cuida, a raposa está cuidando os bens e está levando tudo. Então, assim, ó, isso é uma falta de respeito com os bens públicos, porque nessa casa mesmo aqui, quando se é presidente estraga um móvel, ou então uma cadeira, ou sei lá, qualquer coisa, é devolvido para a prefeitura, para que a prefeitura faça a doação para os órgãos que necessitar. Agora, como é que pode o próprio presidente da República levar tudo que tinha dentro do palácio, comprovadamente, né? Até quero falar, porque nós não estamos falando sobre isso aí, que é uma verdade que está aí estampada na televisão todos os dias, vergonhosamente para nós que somos políticos, é muito vergonhoso para o povo do Brasil, a roubalheira do Lula. Dele e de todas essas quadrilhas que estão aí, que é uma vergonha. Agora, parece que virou moda agora cuidar e pegarem as coisas, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém foi. Então, assim, ó, infelizmente, o poder público está de uma maneira que nós não podemos confiar mais em ninguém. Tomara a Deus que o próximo presidente seja uma pessoa de bem, uma pessoa que vá realmente fazer esse Brasil melhor e venha trabalhar pelo povo brasileiro. Muito obrigada.
Senhora vereadora, vamos dar sequência, secretária, à leitura
do seu requerimento. Senhor presidente, você deu um espaço aqui para a conclusão do vereador Irani, por gentileza. Obrigado.
Certo. Obrigado, Dudu. Obrigado, vereador.
Vamos lá, vereador Irani, então.
Só gostaria de complementar, caros colegas, para ficar bem explicado o motivo do nosso requerimento. O plano diretor de Uruguaiana, que foi aprovado por uma lei complementar, lá no seu artigo 104, ele determinou, há dois anos atrás, que a lei municipal 1877 de 87 fosse revisada e complementada no que se refere ao inventário do patrimônio histórico e cultural do nosso município. Então, desde 87, que é o ano dessa lei, a lei 1877, várias modificações na legislação federal elas foram ocorrendo. Inclusive, transferindo do IFAM, como eu falei, para os estados e municípios, algumas responsabilidades que não estavam presentes nessa lei. Então, o que, que são? São assuntos como acessibilidade aos bens tombados. Por exemplo, é proibido mexer na fachada dos prédios. A modificação que ocorreu de 87 para cá, ela autoriza que os prédios, mesmo que sejam tombados, possam ser modificados para que possa ser feita acessibilidade a esses prédios. A autorização para que possam ser modificados. Não vem essa história do prefeito dizer que não vai colocar a rampa de acesso na prefeitura porque a prefeitura é tombada. E nós temos que entrar lá pelos fundos, como se nós fôssemos na época do período colonial, onde os negros não podiam entrar pela mesma porta que entravam os brancos. Então, para modificar essa situação toda, é que nós pedimos a modificação dessa lei, a atualização dessa lei. Como, por exemplo, salvaguardar os bens que estão guardados para preservar a memória desses bens culturais, que, por exemplo, foram desaparecidos, foram roubados e que ninguém foi responsabilizado. Isso precisa ser colocado nessa lei que está desatualizada. Assim como também, para que não fique sem punição, sem ser responsabilizado, coloca-se uma guarda municipal para fazer um papel de polícia na cidade e deixa os prédios públicos que é papel dela guardar e ela não está guardando. Então não adianta fazer bonito. Ir lá para fora, mostrar que prendeu o fulano, bota a mão na parede, não sei o quê. E os nossos prédios, pelo qual ela foi criada, eles não estão cuidando. Então é isso que tem que ser modificado. Então é nesse sentido que nós estamos encaminhando. Então, os nossos monumentos históricos estão abandonados, os nossos prédios tombados estão pichados, estão necessitando de restauração, que não está na lei. Então precisamos de um acervo. Um bem tombado adquire uma importância social e cultural para o nosso povo. Então, esses bens tombados são nossos, é do nosso município. Então, nós temos que preservá-los. Por isso que nós estamos pedindo a alteração dessa lei. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Eduardo, por ter me cedido o seu espaço.
Certo. Solicita a palavra o vereador Rony Mello.
Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, nosso plenário, nossos professores da nossa escola agrícola. A lei complementar que o vereador Irani Fernandes, da qual eu cumprimento, senhor presidente, ela é datada de 2013. E o senhor, assim como esta casa, vem discutindo já há muito tempo inúmeros assuntos com relação a locais históricos, no sentido de fazer esse trabalho que o vereador Irani nos traz nesse requerimento. E o fato de estarmos mais uma vez discutindo este assunto aqui nesta casa, vereador Irani Fernandes, é em razão do total descaso e de uma total falta de visão sobre uma palavra que muitos de nós, com uma certa frequência, devemos conversar em casa, nas rodas de amigos, que é a questão do turismo. O pífio trabalho na nossa cidade com relação ao turismo, ele é tão pequeno que já vai fazer 2 anos, se eu não estou equivocado, que a gente discute os mesmos assuntos nesta casa. Nada, absolutamente nada do que é levado como ideia, como sugestão, que não gera sequer um centavo aos cofres públicos, nada é levado em conta. E passado já alguns meses da retomada dos voos do nosso aeroporto Rubem Berta, nada, absolutamente nada, foi iniciado. Estamos falando aqui de bens que estão no nosso centro cultural, mas poderíamos aqui falar de tantas outras coisas que fizeram e fazem parte da história do Uruguaiano. Portanto, fica aqui um pouco da nossa manifestação de indignação, porque aquilo que a gente já fala há quase 7 anos permaneceu e infelizmente permanece, que é a total falta de consideração e respeito a esta casa e por óbvio, o diálogo, né? Assim como esse assunto, tantos outros que são encaminhados não tem atenção devida e acaba resultando num prejuízo à nossa comunidade. Obrigado.
Secretária Por gentileza, sequência na leitura dos requerimentos. Vereadora Josefina.
Do vereador Irani, requer ao Executivo que determine as secretarias competentes que preparem-se para a participação na Semana Municipal de Prevenção às Deficiências, conforme a Lei Municipal número 4.244, de 2013. De igual forma, solicita seu envio de correspondências à Presidência do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiências.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Irani.
Novamente, cumprimento aos nossos colegas. Cumprimento novamente ao nosso plenário, que agora está enriquecido com a presença da Escola Agrícolas, profissionais da Escola Agrícola, um bom dia a todos. Professor Carlotto, bom dia. Quando eu peço aqui para que se encaminhe ao Executivo, para que ela possa encaminhar aos setores competentes a preparação para a participação da Semana Municipal de Prevenção às Deficiências, que vai acontecer lá em agosto, o objetivo é não acontecer, o que não aconteceu nesses dois anos da lei. A lei foi criada, determinando que fossem feitas várias ações e atividades através das secretarias municipais com relação à prevenção às deficiências. É dentro da Semana Estadual das Pessoas com Deficiência e foi criada essa semana aqui de prevenção às deficiências, para que fosse trabalhado com todos os setores aquilo que poderá causar uma deficiência, que possa preservar de que a gente possa chegar a uma deficiência. A área de saúde, por exemplo, falar do pré-natal, falar sobre AVC, sobre pressão arterial, sobre diabetes, fazer uma série de atividades para que o cidadão tome conhecimento daquilo que vai lhe causar um mal e que possa lhe causar uma deficiência. Trânsito, por exemplo, isso não está sendo feito. Quem é que faz? Quem é que faz isso? As entidades sozinhas, não governamentais, assumem para ela um compromisso que é da Prefeitura Municipal, que é do Executivo, de trabalhar bem essa semana para que as pessoas possam tomar conhecimento daquilo que vai lhe fazer mal. As crianças em casa, que têm acesso a venenos, remédios, material de limpeza, higiene, que se ingerirem, vai lhe causar uma deficiência. Isso tem que ser trabalhado nessa semana. Eu concedo os dois a parte ao vereador Rafael e agora eu concluo meu trabalho.
Eu passo a condução dos trabalhos ao vereador presidente Adalberto Silva.
Reassumo com o seu trabalho e a palavra até com o vereador Irani, com a parte do vereador Rafael.
Obrigado, vereador Irani. Mas eu ficava ouvindo aqui o senhor falando e lendo seu requerimento, explicando, justificando o pedido dele, a aprovação desses pares, e olhando esses professores que estão aqui agora, preocupados com um projeto que foi protocolado em regime de urgência urgentíssima, e evidente, a urgência urgentíssima é porque há uma necessidade de velocidade, rapidez, urgência, e eu fico interpretando e quero interpretar os senhores. O vereador Irani está lembrando, através de um requerimento, com meses de antecedência, para que o Executivo cumpra uma lei em agosto, que ele não cumpriu nos últimos dois anos, porque não se planejou, porque não fez, ou a gente não sabe por quê. A razão pela qual os senhores, diretor Carlotto, estão aqui acompanhados dos professores, é porque faltou da Prefeitura ter mandado esse projeto com antecedência, ou ter aumentado o prazo de validade do período do contrato de vocês, de 6 para 12 meses, renovável por mais 12 meses. Então, essa falta de planejamento é que justifica o seu requerimento, vereador Irani. Então, eu vou dizer ao senhor, vocês estão aqui hoje, em uma sessão ordinária desse parlamento, no dia 22 de março, é isso? Uma. Os senhores sabem quantas são por mês? Sabe quantas são a cada 6 meses? Sabe quantas vezes nós aqui, vereadores, passamos por situações pelas quais nós temos que lembrar, solicitar, indicar, pedir, e a Prefeitura não cumpre a própria legislação que ela fez muitas vezes. Isso é incrível. Os senhores me desculpem nesse momento de desespero, esse momento de preocupação de vocês, que estão com salários atrasados, mas eu preciso fazer esse desabafo, porque não é sempre que temos aqui a presença de um fórum tão qualificado como esse, que ora me olha nos olhos. Então é importante que eu faça essa reflexão com os senhores professores. Porque obrigado, assim como está... Colega. Já passou o meu tempo?
Passou, colega.
Muito obrigado, então, vereador Irani.
Tá, só para concluir, senhor presidente. Então, é nesse sentido que nós estamos encaminhando. Assim como várias, e aí ficou bem claro através do vereador Rafael, nós temos que fazer esses lembretes lá, porque, lamentavelmente, as coisas deixam de acontecer, e são coisas importantes para serem discutidas, e, na verdade, está faltando um pouco de empenho, porque para muitas coisas se fala todo dia, se conversa todo dia, se bate todo dia, usa-se um programa radiofônico na quinta-feira para falar coisas que não deveriam ser faladas, porque não está dentro da responsabilidade do direito de falar ali naquele programa, se fala um montão de coisas e o que tem que ser feito não vem sendo feito. Muito obrigado.
Continua com a leitura do requerimento, vereador Josefina.
Vereador Marcelo Lemos, requer ao executivo o que segue. A. Pintura de faixa de segurança em frente do Colégio Marista Santana, na rua Elisvalos, esquina com a rua Bento Martins. B. Reposição de lâmpada na rua Augusto Almeida Tito, 361, no bairro Cidade Nova 1. Do vereador Marcelo Lemos, requer ao executivo que segue. A. Encascalhamento próximo ao bueiro exposto na rua Rodrigues Portugal, próximo ao número 776, bairro Cabras Quevedo. B. Encascalhamento em bueiro exposto na rua Padre Anchieta, com a travessa 46, bairro Cabras Quevedo. Da vereadora Josefina Soares, requer ao executivo o que segue. A. Desentupimento de bueiro na Avenida Presidente Vargas, no Beco 1, ao lado do CFC Uruguaiana. Feitas as leituras dos requerimentos, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Jussara Osório.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar meus pares, quero cumprimentar também, no nome do professor, diretor da Escola Agrícola, diretor Carlotto, a todos os professores, funcionários, demais pessoas e amigos que nos acompanham no plenário na manhã de hoje. Eu ouvi na manhã de hoje, eu acredito que por três vezes, vereador Irani, a palavra descaso. Eu ouvi uma vez mais a sua preocupação com relação à situação e à falta de compromisso e responsabilidade do executivo com relação às pessoas com deficiência. E eu faço nesse espaço de requerimento verbal mais um momento de indignação, senhor presidente, porque eu trago, e até amanhã, até às 9 horas, estarei protocolando um assunto que gerou indignação na população, sim, porque trata-se de descaso. Quero mencionar de que no ano de 2013, partiu do meu gabinete o requerimento número 1, requerimento de indicação ao senhor prefeito, que pedia, que solicitava, de que no momento em que se trabalhasse as praças de lazer da cidade, se tornasse também responsável o compromisso com a Constituição Federal, que refere-se à acessibilidade como direito social de todo cidadão em sintonia com a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiências. O que que pedia o meu documento? Apenas que nas praças da cidade houvesse a possibilidade, não uma praça inteira, mas que se disponibilizasse um brinquedo para crianças com deficiência. 2013, senhores, 2013, assunto reiterado, estive em Porto Alegre, na Secretaria de Esportes, onde lá me colocaram de que havia verba, sim, bastava que o executivo se manifestasse. Não se manifestou. Quem se interessou pelo projeto? A Odebrecht. Abraçou o projeto, realizou alguns módulos, e na semana passada eu tive a oportunidade, vereador Irani, de entregar, então, ao setor de ecoterapia, através da nossa querida presidente, a Helenice Freitas. Lá estão os brinquedos para crianças, lá estão os brinquedos. É tão fácil, é tão bonito, e a omissão realmente é uma atitude muito feia. E a partir de agora, senhores, eu quero lhe dizer que o município, já que não atende o que diz a lei da acessibilidade em relação às pracinhas, que a determinação é que pelo menos 5% delas possuam brinquedos adaptados, eu quero dizer, eu estarei cobrando a adaptação das praças. E a partir de então, convoco peço e imploro aos meus pares que a partir de agora nenhuma área de lazer, nenhuma pracinha seja permitida sem este trabalho de acessibilidade às crianças com deficiência. Esse é meu requerimento, vereador Adalberto, muito obrigado pela oportunidade.
Vereador Jussara, nós precisamos que Vossa Excelência, junto com o vereador, a gente se reúnam para informar a mesa qual é o líder da bancada para que a gente possa coordenar os trabalhos. O líder de bancada, porque esse período é do líder da bancada. Esse período. Não só porque nós precisamos da informação de qual pode...
Quem é líder?
O primeiro intervalo é só o líder. Vereador Fernando Tarragó.
Nós queremos requerer, na forma regimental, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada correspondência ao senhor prefeito municipal, para que determine um estudo na drenagem pluvial da rua Laís Bermudes, frente à escola municipal Adir Márcia, uma escola bastante grande, para solucionar esse grave problema que nos alagamentos, nos dias de chuva ali, não dá para transitar. Então, é lógico que necessita um estudo, né? Pluvial, não adianta botar aterro, é um estudo do pluvial que tem que ser feito ali. Então, nós estamos encaminhando ao senhor prefeito esse pedido de um estudo para que se resolva o problema pluvial daquela rua, né? Porque não adianta querer ir lá e pôr aterro, não é a questão de aterro, é a questão de drenagem mesmo pluvial, porque ali é o desaguamento da Setembrino e das outras ruas, e ali forma um lago, é um lago que fica na rua. Esse é o meu requerimento, senhor prefeito, eu estarei encaminhando às 9 horas, até às 9 horas da manhã do dia de amanhã.
Partido Progressista tem um encaminhamento, um requerimento verbal.
Preciso que o Partido Progressista também informe a mesa qual é o líder, já que a vereadora Josefina, na última reunião, abriu mão, mas não tem uma informação. Não, tá, mas
perante
tem que informar
por escrito. Pelo plenário, assumo a liderança do Partido Progressista. Muito obrigado. Senhor presidente, nós estamos passando por uma situação também muito complicada, que é a questão da APAE. A APAE, estive lá acompanhando os trabalhos dele, que a APAE está em greve, os professores da APAE entraram em greve por falta de condições, por falta de pagamento. Tem aqui na planilha uma dívida da prefeitura de R$123.303,50 com a APAE, que vem desde o ano passado. São verbas que não são repassadas através ou do Fundeb ou através do MDF, que são verbas do próprio município, que tem que ser encaminhadas através de um convênio que existe entre a Prefeitura Municipal e lá a APAE. Nós gostaríamos de poder, através esse meu requerimento é no sentido de que a gente possa convocar o setor da Prefeitura Municipal para que venha amanhã, quarta-feira, na Comissão de Serviços Municipais, dar uma explicação a respeito de qual é o que está acontecendo. Por que esses recursos não estão sendo repassados? Que recursos são esses? De que forma esse recurso tem que ser repassado mensalmente? É em média R$15.000 por mês. E esses recursos não tem verba aqui que devia ter sido repassada no mês de abril do ano passado e até agora não foi ainda repassada. Então, a APAE também recebe. Ela não parou antes porque ela recebe recursos do Estado, ela recebe recursos de outras verbas que não verbas para pagamento de pessoal, de professores, e ela estava se mantendo através disso. Mas agora se tornou insustentável, porque os professores estão com 4 meses de atraso. Então, nesse sentido, é que a gente está vendo a possibilidade do encaminhamento dessa solicitação para que o setor da Prefeitura, assistência social, porque é ligada à área de assistência social, e a Fazenda, que possam vir amanhã na comissão nos explicar o que está acontecendo. Se não está havendo os repasses do governo federal, já sei também que a questão do confisco das contas municipais através de dívidas trabalhistas. Então, nós queremos saber o que está acontecendo e de que forma nós podemos encaminhar essa solução o mais rápido possível para a APAE de Uruguaiana. Muito obrigado.
Precisamos, vereador Nick, Vossa Excelência, redija o documento, protocolo agora de manhã, para que nós possamos assinar esse documento ainda hoje, para que chegue lá para o pessoal para que venha, para que possa se apresentar amanhã na comissão.
Justamente, senhor presidente, vereador Nick Fernandes, se me permite, vereador, na verdade, discutir, como, pelo que eu observei o encaminhamento do vereador Irani Fernandes tem destino à Comissão de Serviços Municipais, que o nosso presidente é o vereador Rafael Alves, que possa o expediente já nesse momento, o vereador Marcelo Lemos é o nosso presidente, que o expediente já possa adiantar o serviço e encaminhar, porque regimentalmente teria aí em torno de 48 horas, mas devido à urgência do assunto, a gente pede encarecidamente que os secretários responsáveis que estarão conosco e deverão estar conosco, pela questão da emergencialidade do assunto, possam já terem conhecimento desta convocação e estarem amanhã, se dito, porque amanhã a reunião é às 8 horas e 30 minutos. Então, a gente já pede que o expediente, por mais que o vereador Irani já redija, não sei se tem essa necessidade, porque daqui a pouco o expediente já faz pelo encaminhamento pela casa e já acelera o processo.
Só para complementar, senhor presidente, e não havendo o tempo hábil, as 48 horas necessárias para a convocação, de repente que a gente possa convocá-los para que venham na quinta-feira, durante a reunião de quinta-feira. Aí dão as
48 horas. Quinta-feira não terá reunião, vereador.
Ah, não terá reunião?
Não, então, será pronto facultativo, mas é o último coelhinho dia.
Coelhinho da Páscoa.
É. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Rafael.
Vereador Irani, e senhores vereadores, eu estava discutindo aqui com um colega e a gente fica preocupado porque a questão relativa à PAI e os 120 mil reais que a prefeitura deve, e a gente começa, senhores, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que foi instaurada ontem, para estudar qual é a preferência nas ordens de pagamento aos credores do município. Paralelamente a isso, a Prefeitura de Uruguaiana paga 160 mil de mídia RBS para fazer a propaganda de obras que nenhuma foi realizada pelo governo Luiz Augusto Schneider. Encar, UPA, escolas, centro esportivo, escola agrícola, uma mídia que não foi feita em Uruguaiana. E ela custou mais de 160 mil reais. Então, essa é a razão, até para os senhores da escola agrícola que estão nos acompanhando hoje aqui, para nós entendermos por que esses vereadores propuseram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar por que a prefeitura, qual é a ordem de preferência no pagamento de seus credores. Porque alguns são pagos em primeira mão, outros atrasam até 24 meses, 2 anos, e outros nunca atrasou. Não existe uma lei municipal ou nenhum decreto que estipule qual é a ordem de prioridade. E isso libera a imoralidade. Senão, outras coisas até piores, que a gente não quer acreditar, ou não quer ver, ou não quer que isso esteja acontecendo aqui. E é por isso que a gente vai investigar.
Uma parte, vereador.
Dois apartes, vereador Irani.
Só para complementar, nós lembramos aqui que a última vez que a PAI recebeu o recurso da prefeitura foi quando a Câmara devolveu os 700 mil reais.
Vereadora Jussara.
No final do ano, e esse valor foi dividido entre a Santa Casa e parte dele. E parte dele foi para a PAI. Simplesmente nessa, depois nunca mais se viu.
Pois é, então. Só para terminar, presidente. A última vez, então, Irani, foi quando o vereador Rony foi presidente e o recurso que sobrou foi dividido entre a PAI e a Santa Casa. Então, a gente fica triste e ao mesmo tempo não perde a esperança de dias melhores. Obrigado.
Não, eu só gostaria de dizer, na condição de presidente, que eu entendo a preocupação dos colegas, só que nós não podemos atropelar o regimento. Nós convocamos uma reunião, aprovar agora e convocar através do prefeito para amanhã de manhã, se na medida que eles não venham, nós não podemos depois. Não,
senhor presidente.
Uma vez que não temos atropelando o regimento, porque prevê o regimento que é 48 horas.
Senhor presidente, eu mudo o enfoque, presidente. Que a casa, que a mesa, procure saber se o secretário de Ação Social pode nos receber lá. Assim que acabar a reunião, a nossa comissão se reúne e vai até o secretário, que não podemos ficar pensando em e aqui a legislação vai nos atropelar, nós temos que resolver o problema. Então, nós atravessamos a rua, vamos lá, se nos pudesse ser recebido, a nossa comissão vai até ele. Muito obrigado.
Determino que o expediente tome providência com relação à solicitação do vereador Irani. Não havendo mais quem queira fazer requerimento verbal, Os requerimentos estão em votação. Não havendo nenhuma manifestação contrária, estão aprovados. Dando continuidade à nossa reunião, o projeto de lei em votação do regime de urgência urgentíssima do projeto de lei 010-2016 está em discussão. Está com a palavra o vereador Rafael Alves para discutir o regime de urgência urgentíssima.
Sua Excelência, senhor presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, projeto de lei, senhor presidente, eu cumprimentá-lo com distinta consideração em caminho à apreciação desse egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 010/2016, que altera o artigo 1º, os incisos 1, 2 e 3 e o artigo 6º do caput, contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município. A necessidade dessas alterações se deve ao fato de que o processo seletivo PSS-20, que possibilitou a contratação dos profissionais, tem validade por 2 anos, estando em pleno vigor até janeiro de 2017. Enquanto os contratos, por força do artigo 6º da Lei 4.460 de 2014, o qual queremos ver alterado, tem vencimento em 1º de 3 de 2016. Teve, então, né? Sem possibilidade de renovação e também a alteração dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º, que impossibilitam a ampliação de carga horária semanal dos profissionais contratados, se torna necessária em virtude do aumento do número de alunos frequentando o curso. 3. Um novo processo seletivo neste momento no Colégio Agrícola Municipal traria enormes prejuízos pedagógicos aos educandos. Hoje, mais de 200, a instituição que vem crescendo de forma sólida e constante, saindo dos 26 alunos que iniciaram as aulas para o número atual em apenas 30 meses. Assim, além de preservada e a constância pedagógica fundamental para que se consolidem as estruturas e linhas formadoras do colégio. Estamos preservando o erário, já que em novas contratações estaríamos sujeitos à elevação salarial que é devida ao efetuar novos contratos, levando em conta o piso profissional de cada categoria. Informamos ainda que, neste momento, um grupo de especialistas trabalha na elaboração do plano de desenvolvimento da instituição que vai apontar a necessidade dos cargos a serem criados para o pleno funcionamento do colégio, os quais serão preenchidos através de concurso público. Confiante na pronta atenção desta casa pela importância de que se reverte a matéria e a exiguidade do tempo, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Assina o prefeito municipal Luiz Augusto Schneider. Feita a leitura, senhor presidente.
Está com a palavra o Rafael para a discussão do regime de urgência urgentíssima em relação ao projeto de lei 010/2016.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, colaboradores desta casa e principalmente os senhores professores da escola agrícola, direção, colaboradores, enfim. Antes também saúdo o Solon Júnior, funcionário do gabinete do governador, que encontra-se aqui neste plenário. Senhores professores, evidentemente esta casa é sensível ao problema, mas fica quase que inevitável que eu possa me manifestar no sentido de identificar o porquê deste atraso. São quantos meses já de atraso? 1 ou 2? De atraso salarial. 20 dias. O contrato anterior, ele era de 6 meses, renovado para 6 meses. Este ficou melhor, então 1 ano renovado mais 2 anos. Mais 1 ano. Este é 1 ano. Não era de 6 meses. Bom, de qualquer forma, como membro de todas as comissões, já expresso o meu posicionamento, porque pedi a palavra não como a bancada, de que possam contar com a velocidade desta casa. mas infelizmente eu tenho que fazer a constatação de que vem em atraso. Isso aqui deveria, se vocês julgam que é só 20, não é julgam, eu achei que fosse mais tempo. 20 dias é pouco, mas não justifica, porque 20 dias podia ser 3 meses, como eu já vi acontecer com outros contratos, como por exemplo na área da saúde, o que é muito pior. Então, é só para constatar essa, a minha preocupação é, pela falta muitas vezes de planejamento. Tá ok, pessoal? Então fiquem tranquilos, esta casa vai votar hoje, presidente, ou quinta? Hoje?
Não, eu vou botar em votação dos colegas vereadores, colegas.
Hoje, então.
Nós possamos suspender a reunião.
Gostaria da palavra, senhor presidente.
Já posteriormente, com a lei de conselho do vereador Zar, só que eu coloquei em votação os colegas vereadores.
Aprovar o regime.
Para que nós possamos responder, suspender a reunião por alguns minutos, posterior à discussão, a posição da vereadora Jussara, por alguns minutos, para que as comissões deus pareceres que nós ainda hoje possamos, lá, em respeito a essas pessoas que estão trabalhando lá, que estão atendendo nossos jovens, lá, possam sair já, ir com o projeto já aprovado, já que a semana que vem, na quinta-feira, se deixar para a semana que vem, na quinta-feira, dia 1º, já não tem mais tempo para fazer a folha. Lá. Vereador Jussara, está com a palavra. Vereador.
Obrigado, senhor presidente. De uma maneira bem objetiva, eu estava examinando aqui, senhor presidente, e quero dizer e colocar, diretor Carlotto, professores e funcionários da Escola Agrícola, que bom que estejam conosco e que possam acompanhar de perto o nosso trabalho, vendo que, a partir de agora, será suspensa a reunião para que a gente possa agilizar, fazer de forma imediata esta votação e esta posição da casa, para que os senhores possam, além de conhecer, considerar exatamente a intenção da casa quando existe o propósito e que é importante para a sociedade, a maneira como se posicionam e trabalham os vereadores. Apenas um detalhe, senhor presidente, que me chama a atenção. Senhores vereadores, por gentileza, o que me chama a atenção aqui em um parágrafo, que diz o seguinte, os contratados por força do artigo 6º da lei tal, o qual queremos ter alterado, tem vencimento em 1º de março de 2016, sem possibilidade de renovação e também alteração. Ou seja, tem uma data aqui, senhor presidente, que é 1º de março, né? Uma data que já passou, nós não vamos absolutamente prejudicar. Agora, o que me chama a atenção, como é que, de repente, isso aqui tinha que ter entrado antes na casa, senhor presidente? É tão sério, é tão importante para a escola agrícola, tão importante que nós vamos suspender agora para votar, enquanto que o executivo manda, não respeita, não se preocupa. Lá, o executivo não está se preocupando com uma data que já passou? Nós poderíamos simplesmente dizer não a esse documento. Esta data já está vencida. Por que que querem nos trazer agora e nos impor uma situação que nem eles se responsabilizaram com uma data e com a própria escola agrícola? É um alerta, é um detalhe que eu quero deixar bem claro aqui. Tá? Não estão fazendo, cumprindo com a responsabilidade. Enquanto que essa casa legislativa cumpre, sim. Tenho certeza que será aprovado. Mas que fique registrado. Que fique registrado essa situação que nos coloca assim, nessa condição, né? 1º de março, nós estamos hoje a quanto? 22 de março. Senhores, não é além de ser conosco a falta de compromisso e responsabilidade, é muito mais com os senhores. Que fique o registro. Muito obrigado.
Só, presidente Adalberto, só um esclarecimento, por gentileza, antes da votação do regime. Eu gostaria de propor ao plenário, ao senhor presidente, que possa... O atleta mundial de ciclismo, quando nós fizermos o intervalo para a apreciação dos pareceres, o Vinícius da Silva, é isso? Que ele possa usar o espaço nesta casa para manifestar as suas trajetórias, falar um pouco da sua história no espaço de Tribuna Livre. para que nós possamos entender um pouco da sua trajetória.
A proposição do vereador Rafael está em discussão.
Só uma questão de ordem, senhor presidente. O regime tem que ser votado.
Não, é posterior. Não, é posterior. Não, depois, agora vamos votar em votação. Não, não vota, está em votação a proposta a proposição do vereador Rafael. Não havendo uma decisão contrária, está aprovado. Solicito ao colega vereador Josefina que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para votação do regime de urgência e urgentíssima com relação ao projeto 0010-2016.
Tá. Vamos lá, então. Vereador Rafael da Silva Alves.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Sim. Vereadora Jussara Osório.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani Coelho Fernandes. Sim. Vereador Fernando Arragô.
Sim.
Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso. Ausente. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Ausente. Vereador Rony Mello. Sim. Vereador Fernando Arragô. Sim. Com 8 votos sim, senhor presidente, e 2 ausências, está aprovado.
Está aprovada a urgência urgentíssima e a reunião está suspensa. E nós, aproveitando a oportunidade da suspensão, já esteve comigo ontem, vereador. E nós vamos aproveitar o espaço para conceder ao espaço ao Vinícius da Silva, atleta mundial de ciclismo, que visita a nossa cidade nesses dias.